Na realidade, hoje, pegos todos de surpresa e numa velocidade muito grande da expansão e dos atos obrigatoriamente governamentais para contenção da pandemia, nós não vivemos, nunca vivemos esse tipo de situação nessa proporção. Então, hoje, vamos dizer assim, a atitude básica e primordial que a Federação e os sindicatos filiados da Federação no Estado do Rio Grande do Sul têm feito é a informação, levar a informação, fazer a informação chegar até o caminhoneiro, em termos de procedimento, de cuidados, de preservação. Temos buscado parceiros, até as próprias concessionárias de rodovias, sempre tem conflito entre o setor de transporte e as concessionárias. Também agora, nesse momento, estão entendendo a gravidade do problema e auxiliando também, não só como pontos de atendimento ao caminhoneiro, mas primordialmente a informação. Porque hoje, com falta de álcool gel, com falta de máscara, o simples ato de ter um sabão líquido dentro do caminhão e água na pipa, pode-se lavar a mão, pode-se manter a higiene. Mas hoje o que mais a categoria está enfrentando é exatamente os pontos onde ela tem a garantia de poder parar em segurança, de poder se alimentar de uma forma decente, condizente, e principalmente um lugar onde fazer a higiene pessoal. Então, o nosso trabalho está sendo em cima desse, vamos dizer assim, desses problemas, desses obstáculos que surgiram em consequência desse efeito dominó. Quando a gente se fala em isolamento social, é óbvio que todos nós vamos preservar a vida. A vida não tem preço. Não há o que se diga para que se possa justificar a perda de uma vida. Então, por óbvio, hoje nós estamos nesta campanha de informação para que esses obstáculos sejam vencidos na medida do possível, colocando também o nosso departamento jurídico, tá de plantão. Na realidade, a federação e os sindicatos estão todos de plantão, todos os presidentes, os telefones disponíveis, qualquer problema que haja com a categoria podem entrar em contato através das mídias sociais. Nós temos o SOS Caminhoneiro, que é o nosso programa de rádio, que passa em várias rádios do Estado e também do Sul de Santa Catarina. Então, a gente tem procurado levar para o caminhoneiro a informação, colocando a estrutura da federação como retaguarda para qualquer necessidade do caminhoneiro.
O senhor, como presidente dessa entidade, que é bastante importante, o senhor tem ouvido relatos de motoristas que estão apreensivos com essa situação? Claro, todo mundo está apreensivo, mas como esses profissionais são primordiais aí para o abastecimento do Brasil inteiro, o senhor tem ouvido esses relatos em relação a isso dos motoristas?
Sim, esses números, né? A preocupação ela está instalada, né? Porque a gente tem procurado conter o pânico. O pânico hoje não pode fazer parte da nossa realidade. A partir do momento que as pessoas entram em pânico, começam a desenvolver pensamentos e formar teorias, né? Isso termina sendo prejudicial à realidade que nós vivemos a cada dia. Hoje, cada dia é um dia diferente, né? Como sempre é, mas hoje... o mundo imbuído de uma única preocupação, que é a preservação da vida em função de todas as consequências que essa pandemia pode alcançar. Nós não temos números reais. Hoje nós estamos lidando com uma realidade da China, da Europa, agora dos Estados Unidos, e não pode nada disso ser comparado ao Brasil, nem em termos de territorialidade, nem em termos de população, nem em termos de estrutura. São coisas absolutamente diferentes. Então, nós não podemos ficar dioturnamente criando teorias da conspiração. Esses profissionais que estão na estrada, eles requerem coisas simples, né? E que, como eu falei, pelo efeito dominó das consequências das atitudes dos governantes, das atitudes, enfim, da sociedade em geral, terminam para eles sendo problemas gravíssimos. Como, por exemplo, não ter onde parar para tomar um banho. serem repudiados. Então, claro que toda a categoria está preocupada e nós recebemos todos os dias relatos, reclamações, denúncias e preocupações com relação à preservação da própria vida. O caminhoneiro, a gente já está percebendo, por exemplo, não é que ele não ache, vamos dizer assim, confortador ser reconhecido como um mártir, como um resistente. O problema é que ele está muito chateado é que estão fazendo uso da imagem, por exemplo, de entrega de marmita. As pessoas vão lá e entregam marmita para o caminhoneiro e aí fazem selfie e filmam e tudo mais para colocar nas mídias sociais para evoluir com a sua própria imagem. Entende? Então, um ato simples, um ato que seria de bondade, de humanidade, termina sendo usado para outras coisas. E isso o caminhoneiro percebe hoje. Então, o que, que ele quer? Não tem problema, ele pode pagar pela própria comida, mas ele quer ter um lugar para que ele possa parar em segurança, para que ele possa tomar um banho, para que ele possa se alimentar de forma condizente ou decente, né, para poder seguir viagem, para atender não só a necessidade dele, caminhoneiro, que precisa trabalhar, precisa sustentar a família está em isolamento social em casa, preocupada com ele correndo esse risco na estrada, né? Mas ele quer pelo menos ter um reconhecimento digno e não ser quase que objeto de esmola.
E o que, que o senhor está achando dessas campanhas que estão sendo aí difundidas? A gente tem exemplo da campanha Siga em Frente Caminhoneiro, distribuindo comida nos postos da PRF aí pelo país, também por meio de trabalho voluntário. Dessas aí que as pessoas preferem não aparecer, né? Somente fazer a doação e com uma ajuda também aos profissionais.
Esses são atos de humanidade. Não explorar a imagem do que está fazendo para benefício próprio. Ela está lá exatamente para romper um obstáculo nos postos da Polícia Rodoviária Federal. Alguns restaurantes, inclusive, estão dando vale-refeição, entende? Para auxiliar, para minimizar o impacto que todo esse problema está ocasionando no setor de transporte autônomo. Então, isso sim o caminhoneiro reconhece, né? Isso ele agradece de coração, porque são atos, essas campanhas, que são feitas juntamente com os órgãos públicos. Tu vê situações, por exemplo, que a gente já viu, de filmagens, de pessoas atacando na beira da rodovia sem nenhum resguardo de segurança. Não de segurança com relação à contaminação, que estão lá usando máscara e luvas, mas o fluxo da rodovia, entende? E sem um amparo de segurança, né? E ali pode produzir os piores acidentes. Graças a Deus, até agora não aconteceu nenhum. Então, quem for fazer essas campanhas, por favor, procurem a Polícia Rodoviária Federal, procurem a Polícia Rodoviária Estadual, a própria NTT, que hoje está parada, cedeu os espaços das balanças que não estão funcionando, para que nesses locais, com acesso de segurança, com diminuição de velocidade, então o caminhoneiro possa parar e pelo menos receber lá um lanche, uma água, alguma coisa. Mas isso não, vamos dizer assim, também não resolve o problema dele poder parar num local para poder dormir, para poder tomar banho. Não é só a comida ou a bebida. Ele tem tantos outros problemas. A borracharia, se ele estourar um pneu, o resgate, se ele ficar parado com uma pane mecânica no meio da rodovia, entende? Então, não é só o simples fato de alimentar o caminhoneiro. Isto, sim, é um ato de humanidade. Mas pensemos como sociedade, com serenidade, e que tantas outras medidas têm que ser tomadas para que o transporte continue fluindo. Nós temos um excelente relacionamento com o presidente da FETRANSUL, o Afrânio Kiri, e junto com o CETSERGS, com o Sindicato das Empresas, fazemos campanhas e movimentos nesse sentido, preservando a vida, mas com todo o aparato de segurança, de serenidade, de humildade. É um momento ímpar que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender esse momento e agir com a maior calma que a gente puder para que essas coisas façam, vamos dizer assim, a sociedade voltar ao normal, mesmo que de forma diferente, que eu acho que vai ser necessário.
Bom, presidente, para a gente encerrar, a gente costuma dizer aqui que é muito incerto o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, né, para todos os setores, mas como que o senhor avalia daqui para frente o setor de transporte de carga no Brasil?
Como não sabemos o que é provável que aconteça amanhã, a cada dia, a cada momento, a gente precisa estabilizar, como eu disse, com calma e serenidade, porque até o caos tem uma ordem. O que, que se espera para o transporte amanhã? Cada vez mais o país é dependente do transporte rodoviário, e isso é um fato. Para que a gente consiga, e esse governo me parece ter tentado diversificar isso, diversificar os modais, ainda vai levar muito tempo. Então nós precisamos preservar o transporte rodoviário. O que, que se precisa ter consciência? Consciência do justo. Nós tivemos aí uma severa quebra de safra do milho, estamos tendo da soja. Então, a probabilidade de que esses problemas venham depois de amanhã para a sociedade é muito grande, né? Então, nós precisamos ter calma e serenidade para agir com justiça no transporte. O embarcador ser consciente ao contratar a empresa ou a cooperativa, e estas duas serem conscientes ao trazer a contratação para o caminhoneiro autônomo, que se pague um preço justo, que se, mesmo que o piso mínimo seja declarado inconstitucional, que se tenha essa observância da sobrevivência. Agora nós precisamos lavar bem a mão e dar a mão um ao outro, para que a gente juntos consigamos sair desse processo de crise. O que me preocupa muito são as sequelas que todo esse problema vai deixar. Então nós precisamos reaprender a conviver em sociedade. O transporte, ele vai continuar. Aos trancos e barrancos, com dificuldades, com obstáculos, ele vai continuar. Por quê? Porque o nosso país essencialmente é rodoviário, né? Então, óbvio que não vai extinguir o caminhoneiro autônomo, é óbvio que as empresas, por mais que tenham dificuldade, não vão quebrar todas, é óbvio que a indústria não vai deixar de produzir e tudo mais. Isso tudo vai ser resolvido ao longo do tempo, desde que tenhamos serenidade, calma, não faz mal para ninguém. Eu acho que a gente vai conseguir sair dessa crise, com certeza. Claro que vai levar mais tempo agora para que a gente consiga adquirir um patamar de sobrevivência digno.